meu povo, sejam bem-vindos ao nosso programa com elas, tocando de Javi com as pessoas aqui. Temos que lembrar vocês também, se não conhece nosso programa, pegue aqui, ativa o sininho, para não perder nenhuma das novidades, porque sempre está tendo novos lives, né, toda semana tem. Também, convidei seus amigos para assistir a gente, porque toda live aqui é assuntos muito bacanas, tá? E, para falar da live de hoje, vamos falar sobre os jogos digitais e como eles representam aí o mercado que está em grande crescimento, né? Do marketing. Não só os jogadores, ele atrai, né, os jogadores de outras idades, desculpa, mas aí profissionais de grandes marcas, atendendo o chamado de game marketing. E não se trata apenas de fazer uma publicidade será invasiva ou insistente, mas sim de utilizar e introduzir ela de uma forma mais relevante no universo dos jogadores, com o propósito de unir a marca, como também as emoções dos jogos. E isso vai agregar um valor muito grande à experiência de quem vai estar jogando. E aqui que está iniciando, vou apresentar a nossa convidada. Muito ansiosa, inclusive, fiquei até um pouquinho nervosa pela presença do aqui, porque eu acompanho ela, que é a Batista, né, que é gestora de marketing e estratégia da Loucos com Games. Você pode não ver?
Nossa. Eu atuo há 7 anos no mercado, quando saí da faculdade. E há 4 anos eu abri a minha agência. E além da agência de marketing, eu também atuo como gestora de marketing na Loucos por Games, na parte mais estratégica, né? A gente, depois de um reposicionamento, para estar atuando no marketing, tudo com mais força, e a gente está tracionando para a gente chegar ainda mais longe. E aí eu vou apresentar para vocês agora a Sara. Oi, Sara. Tudo bem?
Tudo bem. Oi, galera. Eu sou analista de marketing, já faz 7 anos. Eu tô meio errado aí, mas aqui eu jogo. Então, mas vai ser uma... E agora eu vou te chamar.
Obrigada, Sara. Gente, olá a todos, boa noite. Boa noite. E mais uma vez, é com alegria que eu estou aqui no programa para participar dessa um assunto que eu gosto tanto, que é falar de games, bacana. Mas também sempre tentando trazer essa pincelada com algo a mais, seria focar como os games estão atuando também, o diálogo acontece, e a gente pensando, acho que sobre marketing. E a gente sabe que, na verdade, não tem publicidade, marketing está em todo lugar, a gente está sendo bombardeado por vários tipos de propagandas. No universo dos games, isso não ficou só, apenas se resume a estratégia de vender de fazer com que uma empresa, um estúdio, seja, eu acho que vai muito mais além do que isso. A gente para pensar em exemplos de jogos que trazem publicidade. Empresas que usam essa estratégia também para poder estar com a comunidade, essa comunidade, entender o que os jogadores almejam, né? Conjunto com isso. E aí eu acho que a conversa com a Raquel, com a Sara, com a Vivi vai ser muito construtiva, porque a gente vai entender um pouco mais desse universo, tentar pensar quais seriam essas estratégias que normalmente mais bem aplicadas nessa área para que possam chegar aos objetivos esperados. Uma campanha focada em jogo, focada nos colaboradores dessas áreas da indústria de movimento de game. Bem bacana mesmo. E aí, aproveitando a deixa, tá jogando aqui uma perguntinha para a nossa convidada, Raquel. Eu queria saber de você, já que tem toda a experiência, o que você pode nos dizer o que é marketing, né? E como a gente pode fazer marketing de um jogo para que ele possa ser bem vendido, que ele possa vender bem, né? Como é que seriam essas estratégias focadas com a sua experiência que você já tem?
eu digo muito que o marketing, ele é sobre pessoas. Então, por mais que a gente entenda que o marketing são uma série de estratégias que vão resultar no final na venda, que o marketing também é venda, mas o marketing sempre vai ser sobre pessoas. O marketing, ele lida diretamente com pessoas e elas estão em constante transformação. Então, não tem como a gente dissociar o comportamento do ser humano, dos jogadores, dos gamers, dos users, dos buyers, que são as pessoas que compram, os que usam, os que só assistem, os que jogam na casa do vizinho, mas são loucos, apaixonados, mas ainda não tem como comprar, simplesmente das pessoas que passam lá e ficam olhando o outro jogar. Então, a gente precisa entender todos esses comportamentos. O marketing, ele está em todo lugar o tempo todo. Até quando você anuncia um jogo que vai se estrear no final do ano e você já cria um buzz em cima disso, é marketing, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vi, fui para uma palestra recente agora e eu descobri que o Boticário, ele tem um setor de inovação interno. E eles disseram, cara, a gente não tem mais para onde ir. A gente não tem mais para onde ir, a gente já fez tudo, já está em todos os mercados, a gente precisa criar algo novo. E precisa criar algo novo, precisa criar algo novo. O que foi que eles fizeram? Eles abriram uma loja dentro de um jogo e lá você podia comprar. Você podia experimentar, você podia cheirar, e depois que você gastasse dinheiro lá dentro, você podia ir na loja e trocar pelo produto. Então, eles fizeram essa conexão muito fantástica, porque eles descobriram que não tinha mais para onde ir, eles precisavam inovar.
Realidade virtual, né?
Estar dentro dos games para as empresas é uma questão de inovação.
De fato, ainda mais agora, né, com a realidade virtual, de fato foi muito bem pensado, não só ao Boticário, como também outras empresas estão fazendo essa mesma pegada, né?
Exato.
Muito bacana.
Eu também peguei alguns dados que são relevantes, por exemplo, a indústria de jogos, ela é a segunda indústria que mais cresce no mundo, ela só fica atrás da indústria médica. Então, estejamos preparados que nós gamers, né, a indústria de games e de tecnologia e jogos, ainda vai crescer muito, muito demais.
E vale salientar, né, Raquel, que depois da pandemia, o mercado de games aumentou, assim, absurdamente. Porque...
Eu não digo nem depois da pandemia, durante o período pandêmico, essa movimentação...
Isso, durante o período da pandemia já, até porque as pessoas passavam muito tempo em casas, né, ociosas, e os jogos eram uma forma de distração muito grande.
De comunicação também. Como a gente não estava mais tão presente corpo a corpo, era o modo virtual do jogo, de você estar interagindo, querendo ou não, com a outra pessoa.
Uhum. A popularização dos streams nessa época da pandemia, ela foi assustadora.
Sim, bastante.
Aplicativos como o Discord... chegaram para ficar nessa época.
Uhum. É tanto que hoje em dia o TikTok, que antes era um aplicativo só de dancinhas que a gente conhecia, hoje ele também virou um aplicativo de streaming, não sei se vocês sabem.
Sim.
Mas tem muitas pessoas ganhando dinheiro através do TikTok, fazendo lives de jogos. E, gente, é assim, é absurdo.
A gente não vai nem falar de NPC, porque a gente sabe que...
Pois é, eu me lembro, quando ela falou disso, eu me lembrei logo, que é a moda
recente. O NPC nada mais é do que um corte pequeno dos jogos que foi transformado numa forma de monetização. Cara, quem teve essa ideia é um gênio.
Mas eu não vou mentir, é bizarro também.
Porque querendo ou não, você olha e fica assim, ó. Minha nossa senhora. Aí você fica na visualização desse, mas, ali. Pô,
tem gente que paga e o pior, quem teve essa ideia é um gênio.
Verdade.
Não, mas porque se fez sucesso é porque alguém compra essa ideia também,
exatamente,
né?
Exatamente, e é onde eu digo, o marketing, ele não é só vender. Sempre onde tem um mercado que tem alguém que compre e tem alguém que venda, o marketing está exatamente em saber o que vender, para quem vender e como vender.
Uhum. Né? Nossa, eu quero pegar uma deixa do que você falou sobre o Boticário, porque realmente ele está fazendo uma campanha fantástica nessa área. Eu acho que, se não me engano, iniciou em 2021, mas eu acho que um ponto bem interessante e focado principalmente para as mulheres... foi quando, em outubro de 2022, eles abriram um campeonato. Eles estavam incentivando, junto com uma Druid, uma foi parceira deles também, exatamente um campeonato focado para eSports, e era focado em mulheres.
Que legal!
Isso foi, foi uma coisa assim, muito legal na época. Eu acompanhei assim, as notícias, porque eu achei muito bacana essa iniciativa deles. E eles tinham essa ideia que queriam quebrar aquele paradigma, aquela visão que ainda existe, infelizmente ainda existe, que acha que o jogo é só para homem. Tem gente que ainda pensa assim. Mas a gente sabe que o público feminino, eles estão cada vez mais presentes, né, nos jogos, e não só em jogos casuais. Então, em jogos também competitivos, como o eSports.
A pesquisa Game Brasil é uma entidade, né? Como o IBGE, o Pesquisa Game Brasil, ele é focado especificamente em monitorar o comportamento do consumidor dentro do mercado de games. Uhum. E ele já está há 5 anos consecutivos fazendo essas pesquisas. Isso é fantástico. Vocês têm um órgão só para vocês.
Legal.
E poucas pessoas sabem disso, né? Então é muito importante pegar esse take aqui também para compartilhar, porque quase ninguém sabe. Isso não é tão divulgado como é para a parte masculina, né?
Uhum. Exato. E nessa pesquisa diz que 46% do público game é feminino. Nós estamos
crescendo mais e mais.
Eu admiro muito a cultura coreana, né? E eu adoro demais, demais mesmo, jogar LOL. E acho que há uma semana, eu não sei, mas há uma semana, o New Jeans, que é um grupo, um girl group de meninas, né? Que eles lançaram, em parceria com o LOL, uma nova OST, né? Que é o tema da música do LOL, né? Desse ano.
Que legal!
Foi. E aí eles usaram uma estratégia de marketing muito legal. Eles usaram jogadores super famosos, só que eles transformaram os jogadores em personagens. E aí os personagens é como se eles esses personagens que são jogadores é como se eles estivessem dentro do jogo, ali jogando realmente com outros adversários sendo personagens de dentro do jogo. Isso foi assim, incrível. Literalmente incrível. É tanto que as visualizações dos vídeos delas viralizaram assim em menos de 2 dias. Foi uma pegada assim de marketing que simplesmente eles pegaram um grupo que estava super famoso e já em alta e fizeram essa parceria e simplesmente foi incrível.
Cara, vou puxar aqui a tua fala. De pegarem influenciadores famosos. Tem um jogo também que ele caiu bastante, né? Mas que ele cresceu muito no período pandêmico, né? Que foi o Free Fire.
Sim.
Que ele também pegou jogadores como o Neymar para criar os personagenzinhos com seus... os poderes, eu acho, né? Ali,
sim.
O Cristiano Ronaldo também. O Alok, a Anitta, entendeu? Então, isso de fato, quando eles lançavam também os pacotes, né? E a galera enlouquecia pra estar comprando naquele pacote ali no período que saía, porque era muito massa.
E aí é onde a gente percebe o poder da monetização nos detalhes.
Sim.
Né?
Sim.
Porque você não vende um personagem, você vende um personagem, você vende a roupa do personagem,
o pacote todo.
Do personagem, você vende a musiquinha que toca do personagem, né? E você vende também até a joiazinha que você precisa para aquele personagem, para o poder que ele, para poder validar o poder do cara. Então, são
coisas.
Quanto que isso gera de faturamento? É um mercado muito mais.
Olha, vou falar, eu nunca tinha
detalhes possíveis, né? E inclusive deve ter milhões de detalhes que ainda não foram vistos. É onde a gente entra naquela pesquisa que eu estava dizendo para vocês. Dentro das pesquisas que a gente tem analisado antes de traçar uma estratégia, a gente entendeu que mais de 60% dos consumidores gamers são apaixonados por pizza e pedem todo fim de semana.
Verdade.
E uma empresa entender que todos esses consumidores de games são consumidores de fim de semana, e investir nisso, essa marca vai estar na mente dessas pessoas todo fim de semana.
Não é? Ela imaginou a empresa fazendo assim uma propaganda. Ah, mostre que tá platinando tal jogo e você vai ganhar 10% de desconto, 20% de desconto na compra de uma pizza.
É tanto que tu falou desse fato, eu não tinha comentado antes, mas o Domino's da Coreia do Sul, eles usaram justamente esse fato para atrair pessoas para os jogos. Porque na Coreia do Sul, na Coreia do Sul, no Japão e na China, eles têm muitos grupos, né, de jogos e tudo mais, muitos times. E isso só chamou muito mais a atenção. É tanto que, se eu não me engano, na Coreia do Sul, a última estratégia deles foi com o jogador Faker, que é do time da Coreia do Sul atualmente, né?
Que massa! Legal. Outro dado que eu acho super relevante, a gente precisa mencionar, é que mais da metade da plataforma que as mulheres usam são celulares. As mulheres estão se tornando cada vez mais jogadoras de smartphones.
Sim, mobile. Né?
Eu acho que é porque a compra é mais rápida, ou é porque os consoles, toda mulher que chega numa loja para comprar console, todo mundo olha meio assim.
Eu também tenho um porém. Eu tenho um grande porém aqui. Eu vou falar por experiência própria. Eu sou streamer, também estou um pouco parada por conta da minha vida pessoal, né? Mas eu também sou streamer. Eu jogo FPS, já joguei LOL. Eu jogo Valorant. Só que jogar no console ou jogar no PC é tóxico, principalmente para quem é mulher. A gente não pode nem falar direito.
Nossa.
Durante jogos. Então, muitas vezes eu tô jogando mais no meu mobile, por mais que não tenha ainda o Valorant Mobile, mas tem outros jogos que são de FPS, que também são de RPG, que precisa de áudio, porém, é melhor estar aqui do que no PC, porque é muito tóxico. Pode ser o mesmo jogo, mas é muito tóxico jogar pelo computador. Tem muito, muito, muito desse preconceito com as mulheres nos jogos.
E assim, eu não tenho esse dado, por exemplo, de por que, que as mulheres preferem jogar no smartphone. Mas com base no que você disse agora, é uma hiper possibilidade de se criar comunidades inteiras voltadas apenas para mulheres dentro dos jogos.
Sim.
Uhum.
Porque se tem uma coisa que a mulher sabe fazer é acolher a outra mulher.
Sim. Uma coisa aqui que tem um adendo, né? Sobre o mesmo tema pra Sara. Tu joga LOL, né, Sara?
Sim.
Tu vê a diferença. Tu joga também no mobile?
Jogo.
Dá pra ver a diferença, né? Entre mulher, jogar no PC e no mobile?
Assim, realmente, no PC é uma chuva de hater. É uma chuva.
Nossa!
E assim, apesar do meu nickname, né? Não tem como a pessoa saber se eu sou homem ou sou mulher, bem neutro mesmo. A gente mesmo assim recebe, sabe?
Eu sempre me dá Ctrl V, mas...
Não dá. É muito, a chuva é muito grande. Já no celular, o que eu acho que eles já deveriam ter lançado para o PC, a gente tem a opção de simplesmente mutar, tirar o chat e ali fica maravilhoso, né?
Sim.
Mas tem uma hora que realmente não dá, a gente só sai do jogo e... Mas o LOL, o CS, eu já joguei CS também. CS, gente,
CS, deve ser CS pesado.
É muito pesado. Vocês não
têm.
O Valorant ainda é Nutella. Não é tanto ainda, porque tem uma grande quantidade de mulheres jogando Valorant, né? Tanto que a maioria das streamers joga o Valorant ou LOL, né? Mas agora, CS sempre foi.
Agora, Vivi, eu vou te dizer uma coisa. Na época que eu jogava Free Fire, e eu joguei Free Fire até 2 semanas atrás, sempre foi um público, apesar de ser, tipo, ter um público masculino muito grande, mas foi um público já mais acolhedor.
Sim.
Esse público do Free Fire, eu não sei porquê, mas eu me senti mais acolhida, apesar de estar jogando com homens, entendeu?
Pronto.
É uma forma que eles sempre estão ali pra te ajudar, te acolher. É incrível o público.
Eu acho que também depende muito da comunidade, do jogo em si também. Porque o LoL já tem um histórico de ser bem tóxica. Sim. Inclusive entre eles mesmos, né? Entre o público masculino, eles são. É xingamento, é briga direto, é hater. E aí quando inclui a questão de ser uma garota, uma mulher jogando, às vezes isso é intensificado. E aí exatamente... Isso foi um ponto que eu estava falando da campanha da Boticário, quando elas fizeram um campeonato de games focado em esportes, pegaram jogos como Counter-Strike, por exemplo, para ser o jogo que ia ser usado para o campeonato. Elas também tinham esse propósito também, de quebrar esse paradigma, de trazer esse público, de ser acolhedor para as mulheres, porque uma coisa que eles colocaram na campanha deles, a ideia era que garotas precisam ver outras garotas jogando, né? Para entender que o videogame também é para mulher, também é para garota.
Com certeza.
Isso.
Mas né? Então, pode falar, né?
Eu ia só terminar. É, então, esse também é um ponto, é trazer essa comunidade de garotas que se tornam, de certa forma, as heroínas também, de todas as outras que também têm vontade de participar.
Mas se a gente parar para pensar, o último ponto que eu ia falar era que a nossa sociedade em si ainda é um pouco machista, né?
Sim.
É, não só nos jogos, mas tem sempre aquelas piadinhas, a mulher não sabe dirigir, mulher não sabe jogar. Mulher não sabe fazer alguma coisa, né? A mulher é totalmente desmerecida. E a gente sabe que isso não é verdade.
Com certeza.
Bem, isso é verdade. Existe muito essa desvalorização, ao mesmo tempo que também existe a objetificação da mulher dentro dos games. Só vale aquela que, infelizmente, aquela que tem uma condição de frente gigantesca, uma roupa minúscula.
Sim.
Nossa
senhora. E outro processo de objetificação da mulher que precisa ser discutido.
Verdade.
Isso é verdade. E queira que não, tem algumas que às vezes se aproveitam disso, sabendo desse detalhe. Né? É. A gente falou aqui dos NPCs que estão aí bombando no TikTok. Sim. Tem algumas que fazem personagens que trazem essa ideia da mulher mais objeto e tal. Infelizmente tem isso também.
Mesmo, tem muito live, inclusive a partir das 10 horas, não, que eu já apresentei, infelizmente, né? Da aproveitação dessa imagem, né?
Outra coisa, tem muita. Assim, eu já vou puxar aqui alguns dados que eu acho que é super legal a gente entrar nesse contexto dos jogos. Vocês sabiam que 65% dos gamers vão para academia?
Sabia. Essa eu sabia.
E aí, a gente, com esse dado na mão, o que a gente pode fazer? Onde que o marketing é lindo? É a gente entender que se 65% da minha audiência está dentro dos games e vai para academia, por que não fazer um anúncio de um game dentro da academia? Ou por que não anunciar a minha academia dentro de um game?
Sim. Como já aconteceu, a gente pode pegar grandes marcas que se anunciavam dentro do game. Vou pegar um jogo muito famoso, GTA. GTA, ele trouxe o iFood, teve bombom num período aí, uma skin que você podia botar no personagem, que era o entregador do iFood.
E aí eu vou dizer que dentro do mercado, e do mercado que não é de games, tá? Eu tenho pessoas que eu conheço, donos de empresa, que tem salas de reuniões no metaverso.
Uhum.
As pessoas fazem, todas trabalham em home office e todas estão no metaverso. Eles passam o dia conectados no metaverso trabalhando.
Sim.
Fazem reuniões, passam relatórios, tomam café, andam pelo escritório, tomam café, cada um na sua casa, todos dentro do metaverso.
Sim.
Né? E é funcional. Ela diz que a empresa dela flui tranquilamente. Ela já está implantando uma semana de 4 dias.
Isso é uma estratégia que algumas empresas realmente estão buscando, né?
E é muito inteligente, né?
É inteligente. E é uma questão de adaptação também, porque eu acredito que não seja tão fácil, talvez, adaptar difundir entre os colaboradores essa prática, né? Provavelmente no começo vai ter que ser algo mais, talvez, imposto, mas talvez depois conscientizando que faz parte das suas atividades de produção, da dinâmica da empresa. Né? Falando desse metaverso, eu vou pegar essa tua deixa, porque assim, a gente falar aqui do Free Fire, mas também tem Fortnite, ele é também um exemplo que trabalha muito bem esse contexto do metaverso. Trouxe shows famosos, né? E também aproveita bastante essa ideia de colocar como trabalhar o marketing dentro dele, como é que ele se tornou não só um jogo, mas ele se tornou também um fenômeno de marketing. E iniciou também com campanhas como essas que vocês falaram. Ah, vai ter a Copa do Mundo, vamos colocar animações nos personagens simulando o jogador de futebol,
cara,
fazendo uma comemoração.
Fortnite é uma grande referência para isso, gente.
Sem dúvida. Por exemplo, esse jogo específico, o Fortnite, ele teve insights valiosos que a gente precisa entender. Por exemplo, ele entendeu que ele ia muito além de uma sala com um monte de jogadores. Uhum. Ele entendeu que ele tinha que fazer cross-marketing, que é uma sincronização entre mídias, no off. Por exemplo, eles têm linhas de camisas? Eles têm linhas de camisetas próprias?
Uhum.
E fez parceria com grandes marcas? Então tem linha do Fortnite da Riachuelo.
Sim, verdade.
Certo? É, além disso, eles também fizeram parcerias com Spotify. Então tem playlists inteiras baseadas no jogo.
Uhum.
É cada detalhe que quando a gente faz, a gente não percebe,
cross,
né?
Cross-marketing, que o cross-marketing é onde, fazia, onde o dinheiro rolava.
Sim.
Que, na verdade, é a verdade. O cross é onde o dinheiro roda. Né?
A gente vê bonequinho, caderno, camisa.
Exatamente.
Um monte de produto pra marca.
Ele saiu do on e foi pro off ganhar vida, ganhar a casa das pessoas, ganhar a escola, ganhar a mochila, o caderno, a camisa, que assim, a camisa dentro das pesquisas também, a única coisa que os gamers compram que fora no mercado off, que eles compram assim, com certeza é uma camisa. Ele compra a camisa porque ele veste a camisa.
É
até um fator de empoderamento. Ele compra a camisa.
É verdade.
E a camisa do negócio.
Eu sou fã. Eu conheço o jogo.
Eu sou Free Fire. Eu sou. Não interessa.
Ou então
sou,
compra que nem eu. Eu comprei.
É um movimento inconsciente das pessoas.
É que nem eu. Eu comprei um bonequinho que era do Fortnite, que era o quebra-nozes. Só porque ele era um quebra-nozes. Eu queria colocar embaixo da minha árvore de Natal.
Tá vendo?
Funciona.
Olha, o movimento.
Que às vezes os próprios gamers não entendem, mas ele é um movimento inconsciente do vestir a camisa.
Sim, verdade.
Não é à toa que a camisa é o que mais se compra.
Sim.
Né? E aí, esse jogo específico, ele observou todas essas tendências e que essa tendência de ir pro off ia fazer o dinheiro de fato rolar e virar o jogo. Então ele não encontrou uma forma de faturar vendendo acessórios, ele encontrou milhões de formas de faturar vendendo a marca, vendendo o pertencimento, vendendo a ambientação, vendendo a conexão, vendendo tudo aquilo que de fato as pessoas não visualizaram, mas é marketing.
E antes de tudo, né, Raquel, a gente, para falar para o público, né, essas empresas, elas não só fizeram vou fazer aqui uma camisa e vou jogar, não. Elas tiveram que entender o público delas antes, elas tiveram que entender se o público delas realmente era grande para aquela aceitação do que elas iam fazer. Então, vale salientar que antes das empresas fazerem essa jogada de marketing, tem todo um estudo ali por trás.
Sim,
para que
sem
a gente
dúvida.
Possa entender melhor o nosso público com quem que a gente está lidando, né?
Demais. Toda pesquisa que é feita no marketing, ela é relevante. Todo perfil que é traçado, ele é relevante. Né? Hoje a gente perfilou o nosso público lá na Luxburg Games, nós perfilamos o nosso público e a gente descobriu que para cada um deles nós temos que ter ações diferentes concentradas em objetivos diferentes. Então, quando a gente perfila o nosso público, a gente entende onde que ele está, o que ele quer, o que ele faz, o que ele come, tudo isso no Globo Repórter. Então, funciona muito bem.
É porque é aquela questão, né?
É mais ou menos. De entender onde que eles estão para o que eles vão fazer e como que a gente vai encontrar com eles naquela hora que eles estão fazendo aquilo que eles não esperam, nós estaremos lá.
E eu imagino, Raquel, que para ti, né, voltado assim, para o marketing dentro do Instagram, Loucos por Games, deve ser assim, tu deve passar assim, na tua cabeça um milhão de estratégias, porque a gente sabe que o público gamer não é só de tal faixa etária a tal faixa etária, são...
Não.
Infinitas faixas etárias, né? Então, você tem que traçar estratégias para atingir todos aqueles públicos em horários específicos, né?
A gente tem da criança que gosta de jogar, a criança que não gosta de jogar, mas adora assistir, a criança que nunca ouviu falar, mas quer estar dentro de uma trend, de uma hype, ao cara de 18 anos que começou o trabalho agora e quer comprar o videogame dele sozinho, o cara de 25 anos que já tem filho, mas quer o videogame dele porque é a diversão do fim de semana. Né? E como tem também o pai e a mãe que querem comprar para o filho pequeno, que escolheu lá no início. Então, a gente tem do pequeno ao idoso como público, como que a gente vai chegar nessas pessoas? De que forma a gente vai falar com eles? Como que a gente vai ser percebido sem ser uma empresa que está só levantando a plaquinha dizendo compre aqui?
Uhum. É, Raquel, até aproveitando essa sua fala, eu acho que isso vai dialoga bastante com a nossa segunda questão aqui, que seria entender as mudanças que são observadas nas empresas. Como é que a empresa ela percebe isso, né? Como é que ela vai mudando a sua filosofia para poder atender esse contexto?
Atrair os clientes.
Né? Atrair os clientes. Isso. E não gente... só as empresas que estão vendendo games, mas também no setor de desenvolvimento de jogos. Quais são as mudanças que são interessantes? Quais são as campanhas de marketing que seriam inovadoras para atrair mais pessoas, engajar a comunidade nos jogos? O que você pode me dizer assim, sobre isso? Já que você começou a falar, tem muita coisa envolvida nessa pergunta.
Tem, vamos lá.
Né?
A gente diz no marketing que quando uma empresa entende que a marca dela não faz mais sentido que para a audiência que ela se comunica, ou quando uma empresa entende que o que ela está dizendo não está mais, as pessoas não estão mais ouvindo, a gente no marketing diz que ela precisa de um rebranding. Certo? Nos games não é diferente não, tá? Quando, em qualquer coisa eu digo isso, então é tudo expansível, a partir do momento que uma empresa de games, ou que um jogo, ou que uma loja, ou que alguém de qualquer mercado, não só dos games, de qualquer mercado entende que a audiência com que você fala não tá mais te ouvindo, você precisa de reposicionamento. O reposicionamento, ele é baseado na pesquisa? Sim. Ele é baseado na estratégia? Demais. Mas principalmente quando você vê que a metrificação de quem está lá no topo é o faturamento. O faturamento começa a cair, você tem que ligar assim, as anteninhas e ficar assim, pô, o que está acontecendo? Né? Mas a gente do marketing diz que a partir do momento que a minha mensagem não é ouvida, alguma coisa não está fazendo sentido. Eu preciso entender o que está acontecendo e recalcular a rota muito rápido. No marketing, recalcular a rota muito rápido, a gente chama de growth marketing, que é um marketing de crescimento. Então, a gente precisa entender que tudo aquilo que quando não faz mais sentido para os jogadores, quando não faz mais sentido para os esportes, quando não faz mais sentido a forma como a gente aborda, ou mesmo um cenário específico num game, a partir do momento que aquilo não faz mais sentido, a gente precisa retraçar a rota, realinhar e ir para uma outra estratégia. Né? Como que a gente vai entender isso? Nas vendas, na audiência, na quantidade de seguidores que não tá legal, não tá crescendo, está só caindo. A partir do momento que eu tenho um jogo lançamento e ele não dá certo, eu tenho que lançar a versão 2.0 e investir muito mais marketing. A partir do momento que eu trago um influenciador e ele não faz o jogo não ter sucesso, porque ele não faz as melhores ações do mundo, isso corre o risco disso denegrir o meu jogo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Porque toda empresa, todo o marketing de toda empresa, ele acaba sendo uma reação em cadeia. Uma coisa puxa outra, puxa outra, puxa outra, e se uma derrubar, derruba todas as outras que estão na sequência. Né? Então, esse efeito em cadeia... Esse efeito dominó, essa reação em cadeia do marketing que ele pode gerar, ele tanto é positivo como ele é negativo. Porque se uma coisa dá certo, a segunda pode dar certo, a terceira dá certo, a quarta dá certo, e isso vai seguindo. A partir do momento que eu tenho uma coisa que dá muito errado, isso pode matar toda a estratégia. Se ela não for recalculada rápido, isso pode acabar com o jogo. Como já deve ter acontecido.
Sim. Com certeza. A gente vai ter alguns exemplos aí nas histórias dos games. E também de alguns estudos de games também.
A gente acabou de citar um aqui. Que a gente citou um, né, que teve uma grande queda, uma enorme queda, que foi o Free Fire. Ele perdeu o auge. A questão do marketing também, eles desfocaram muitas coisas. Então, eu acho que isso mesmo acabou tanto quebrando o jogo, como também a população que estava muito à frente, né, que de fato gostava muito de jogar. Então, teve a quebra também de quem jogava no console com o mobile. Eu sei, né? É questão de ser justo, mas isso quebrou muito o jogo. Fez com que eles perdessem demais.
Acho que não só isso, né, Vivi? Falando do rebranding e tudo mais, outras empresas se aproveitaram para ver o que estava dando errado ali no Free Fire, e elas se aproveitaram para ver o que dava certo, né? Sim. Então aí a gente pode falar do Valorant, até o CS se atualizou, gente, através...
Se atualizou bastante.
Eu tava vendo uma pesquisa que, eu não sei, né, da onde foi, mas o marketing é genial e tudo, mas eles tiraram ideias de, tipo, porque antigamente o público do CS já tava chegando a 30 anos de idade ali, público masculino, né, 30 anos de idade, e de anos atrás pra cá, esse público tem se renovado. Vale salientar também o público dos games de RPG, por exemplo. Eu não era adepta a nenhum jogo de RPG. Pra mim, aquele layout não me cabia. Só que muitas empresas fizeram rebrand em jogos de RPG e hoje em dia eu jogo, entendeu? Então, elas não fizeram porque elas pararam de... o público delas parou de reconhecer elas. Não, elas fizeram para atingir mais públicos.
Novos públicos, né? Porque aquela questão... Certo, tem um público aqui que joga LOL, porém, cada pessoa tem suas diferenças, né? Então, eles têm que... Não é se reinventar, mas colocar inovações dentro.
Sim.
Esse movimento que vocês falam de que nossa audiência... Toda audiência cresce. Toda audiência, uma hora, cresce. A Xuxa, mais do que ninguém, sabe disso. Eu fui um baixinho da Xuxa e tá aí. A Xuxa hoje no cinema. Querendo buscar. A Barbie é outra. A Barbie, eu fui uma amante de Barbie quando era criança. Sim. E eu te garanto que o filme da Barbie tinha muito mais velha da minha idade. Mais jovens. Então, as marcas e a Barbie foi um movimento fantástico no mundo inteiro. Eles foram extremamente assertivos. Eles fizeram parcerias com milhares de outras marcas para estar sempre em evidência.
O marketing deles foi tão assertivo que só de colocarem banners na cor rosa, todo mundo já lembrava
associava. E foi quase um ano, viu? Foi um ano, gente. Foi muito bom.
Começou muito antes do lançamento do filme. Quando eles já disseram, o filme vai sair tal dia, beleza. Então vamos trabalhar tanto tempo de antecipação, tanto tempo pós-filme. Que foram, tipo, em torno de 30, 40, 60 dias pós-filme, 6 meses antes do filme. Então foi muito tempo. Foi muito tempo de hype.
Já é uma estratégia também, né? Mexer essa vontade das pessoas quererem conhecer, quererem, quero saber mais notícia. O hype tá lá em cima. Saiu murmurinho, saiu rumores.
Teaser aqui, no mês seguinte sai 1 minuto, no outro mês sai mais 30 segundos, e eles mantiveram essa vontade que as pessoas estavam de ver, de fato, o filme. Eles mantiveram na ativa.
E nem só o filme.
Se o jogo pegasse só essas ideias de corte e soltasse, e claro, houvesse um marketing poderoso por trás em vários cantos do mundo, como existem lançamentos mundiais muito bem feitos, não tenha dúvida, ele provavelmente estaria no hype.
Aquele momento.
Ele provavelmente estaria no hype tanto quanto o filme da Barbie.
Sim. E o filme da Barbie não só aumentou o engajamento para o próprio filme, como também para diversas empresas que se aproveitaram disso.
Sim.
Então pegaram, eu vou dizer mesmo, a empresas de roupas. Muitas empresas pegaram no marketing.
Todas.
De
qualquer não, coisa, eu particularmente não vi nenhuma empresa que não surfou nessa roupa.
Sim, nossa senhora. Então, não
tudo
foi
somente rosa,
para
uma
o filme,
toda
mas
rosa,
também...
Todo rosa, um momento... Dia da Barbie, um social media todo rosa falando na loja. Então não houve uma empresa que eu não vi que surfou numa hype mundial.
Com certeza.
Sim.
E a galera pirou no trailer já, né? No trailer oficial, a galera...
Não tem dúvida. A gente, como loja, fez kits cor-de-rosa e divulgou. E tá tudo certo.
Sim, eu também.
A própria atriz, a Marco, né? Antes dela antes do filme estrear, no set de gravação mesmo, ela já usava roupas referente à boneca Barbie.
Sim.
A gente
ela
só
incorporou a Barbie desde o dia que ela começou a gravar. Ela incorporou aquela figura.
Realmente.
A indumentária, todo o processo, até a forma de falar e a maneira como ela vestia, movia a mão.
De dar tchau.
Foi fantástico. Agora, foi marketing? Genial, mas foi marketing.
Sim.
Porque ela era uma das produtoras do filme. Sim. Então, quanto mais o filme faturasse, mais ela faturava.
Ela fez tanto marketing que eu não sei se vocês viram, mas dentro do site de gravações, quem não fosse de rosa ou algo referente à rosa teria que pagar uma multa.
Sim.
E essa multa ela iria converter para uma associação, né? Isso assim foi genial, né? Ela fazendo marketing dentro do próprio filme, né? Dentro do próprio
site de gravações. Ninguém tava vendo, mas todo mundo tava lá.
Sim.
De novo, é aquele contexto de. Se eu quero vender uma ideia, eu tenho que fazer vender bem. E os colaboradores, quer queira, quer não, eles são também compradores de uma ideia.
Fantástico o que você falou aí. Pegando um gancho disso, eu digo muito para a equipe de vendas, por exemplo, que vocês nunca vão conseguir vender algo se vocês não acreditam naquilo.
Sim.
Como é que eu vou te vender uma caneta se ela não escreve e eu sei que ela não escreve? Jamais eu vou conseguir vender algo para você que, de fato, eu não acredito naquilo. Uma das políticas que nós temos interna é que os nossos vendedores, eles gostam e amam games. Então, eles são apaixonados por games. Tem vendedores, claro, cada um com a sua segmentação, com a sua troca de ideia e tal, mas a gente tem um vendedor que é apaixonado por games e sabe de console indo e voltando. E tem vendedor que joga pelo celular e que sabe daquilo, sabe o que o pouco é um possante de jogar games e ele vai indo e voltando também. Então, quanto mais eles são apaixonados por esse universo, mais eles acreditam naquilo que eles vendem, mais eles vendem aquilo com propriedade. Uhum. Não é só vender.
O marketing tem que trabalhar, na verdade, não o marketing, mas a equipe de vendas tem que trabalhar junto com o marketing, né? É aquela velha frase, por que eu devo comprar essa caneta, né? Então, a equipe de vendas também tem que trabalhar muito em cima disso, né?
Eu tô pegando essa deixa.
Não é me vendo uma caneta, gera necessidade para você poder vender uma caneta. Né?
O mundo hoje em dia é gerar necessidade, é gerar você ter aquela intenção, não, eu preciso disso, né?
É desejo, gerar desejo.
Exatamente, isso. Um exemplo que a gente vê todo ano é os iPhones. Sim. Gente, o iPhone 15 é idêntico ao iPhone 14 Pro Max.
Muda
não, isso aqui, não é idêntico, porque eles escutam aqui só e não é essas coisas todas, não.
Mudou um botão. Olha. Gente, mudou. A câmera é a mesma coisa. A câmera é a mesma coisa. Sendo que eu tava vendo reviews e o iPhone 14 Pro Max, ele aguenta muito mais quedas do que o iPhone 15 Pro Max. Né? E o marketing que eles usaram em cima foi que o titânio era muito mais resistente. E eles não achavam, eu acho, na cabeça deles, que YouTubers fosse pegar os dois iPhones pra jogar.
E fazer o teste. Né?
Gente, eu vi um YouTuber que jogou os dois iPhones de uma escada, assim, ele dava no 11º andar e passou o celular de lá pra baixo. O iPhone 14 Pro Max chegou lá embaixo intacto.
Minha nossa senhora!
Intacto, e o 15 chegou todo acabado.
Eles
usaram também, eu não sei se vocês viram, mas o marketing deles foi muito em cima do software para rodar jogos. Gente, o iPhone 14 Pro Max roda jogos muito bem e jogos pesados.
Eles tanto lançaram o iPhone 15 com o iOS 17 e o novo óculos de realidade aumentada. Aquele óculos de realidade aumentada, ele é o sonho de consumo de todo ser humano. Porque, pelo amor de Deus, o que eles fizeram, o sonho que eles transformaram naquele óculos de realidade aumentada, ninguém vive mais, que é todo mundo ficar lá agora, né?
Você não precisa mais de celular, né? Porque ali você já consegue entrar na sua galera.
Fazer tudo? Exatamente. Mas também você não vive mais, porque você vai ficar sentado lá e fazer tudo por lá, tá tudo certo.
Igual o filme do meio 1, né? A realidade é tudo aqui,
Sim. Um jogador número 1 nunca foi tão real.
Sim.
Eu assisti essa semana esses filmes.
Muito bom.
A referência bem fresquinha na cabeça.
Eu não sei se vocês já assistiram aquele anime Sword Art Online. Vocês já assistiram, gente?
Sim.
Aquilo ali há muito tempo atrás era tipo, nossa, será que isso realmente um dia vai acontecer?
Olha agora. Próximo da vida da gente, né?
Com certeza.
Olha, mas. Isso aí tudo é muito, muito legal falar disso, porque faz muitas referências. A gente consegue perceber as ligações que há.
Eles geram as necessidades e dão as soluções, né?
A própria inteligência artificial, que todo dia nascem 49 inteligências artificiais novas, não sei se você já conheceu esse dado, então de menos de 6 meses para cá, o tanto de inteligência artificial que nasceu e morreu não é brincadeira, né? Mas se todo dia nascem 49 inteligências artificiais novas, aqui quando que a gente vai conseguir dar conta de todas elas?
Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Eu trabalho com automações, sabe? De processos.
Legal.
Então, eu todos os dias tenho que estar estudando, porque é todo dia uma coisa nova praticamente. É de enlouquecer.
Imagino.
E a gente que tá no marketing, eu digo isso porque aqui em casa, às vezes eu levo uns carão, porque eu não paro um minuto. Mas se eu parar um minuto, eu perco a próxima trend. Então, eu tenho que estar o tempo todo estudando. O marketing muda muito rápido. Os games mudam na mesma velocidade. As automações e as inteligências artificiais, mais rápido ainda. Então, infelizmente, a gente tem que caminhar junto.
Não,
a gente tem que entender que todo o processo, que toda uma empresa, ela gira a mesma velocidade do mercado. E se o mercado muda muito rápido, nós temos que mudar tão rápido quanto.
Isso. Raquel, deixa eu aproveitar e pegar essa tua deixa também, até para poder trazer para a gente falar na terceira questão, que eu acho que tem a ver. É, porque a gente vai pensando assim, a gente pensa muito nas mudanças que estão acontecendo lá fora.
Uhum.
Mas a gente também tem que muito tentar entender lá fora, ver o que é que está sendo. Estão trabalhando com uma inovação para poder trazer para internamente, para trazer para o Brasil. Então, considerando isso, no caso do marketing, essas estratégias de marketing, quais seriam essas, então, que vão ajudar melhor o mercado brasileiro como um todo, os desenvolvedores brasileiros, agora focando no mercado do Brasil, você falou muito da experiência do Logos por Game, como é que seria no desenvolvimento de jogos, o desenvolvimento brasileiro de jogos, os parceiros também, né, se conectando com os jogadores, como é que a gente consegue compreender melhor essa cabeça do cliente, se inserindo nesse mercado nacional, né, fazendo ele crescer, e também se inserindo no mercado internacional. Como seriam as melhores estratégias que você apontou, algumas delas aqui?
Então, eu vou traçar aqui dois cenários que talvez vocês não conheçam. E eu digo isso porque eu tenho experiência porque a gente atende alguns clientes na Europa, certo? Vamos lá. Acredita, nosso marketing brasileiro, a gente está anos luz à frente do marketing internacional.
Certo? Nossa, que legal.
Mas o brasileiro
vai fazer
marketing, viu?
Certo. Não, brasileiro é
mas aí eu vou te dizer assim, por quê? Por quê? O marketing no Brasil, ele não é movido pelo dinheiro. Porque a gente faz muito com muito pouco. A gente não precisa ter dinheiro para fazer muito. A gente
Verdade.
É o povo, na minha concepção, nós somos o povo mais criativo do mundo.
Verdade.
Não é à toa que em todas as grandes empresas gamers, todas as grandes produtoras de jogos, normalmente o sub-head é um brasileiro. Porque o cara é criativo, desculpa o termo, tá? O cara é criativo pra caramba. Entendeu? O cara é muito foda. E aí, todos os grandes heads de games... ou sub-heads, porque a gente sabe que existe essa hierarquia internacional, são brasileiros. Os caras mais criativos do mundo são brasileiros. Porque a gente faz muito com muito pouco. A gente tira ideias da manga sem necessariamente gastar milhões de verba. Né?
Então,
por exemplo, na Europa, o marketing ainda está no Facebook. Agora eles estão começando a entender que o Instagram é uma ferramenta.
É sério isso?
Quando aqui, a gente tá anos luz à frente no Instagram. Mas é anos luz. Os nossos influenciadores dão samba de lá. Os nossos influenciadores fazem mais sucesso na Europa do que aqui.
Nossa, isso é fantástico saber desse dado.
Olha, gente, lá na Alemanha, a gente atende um cliente na Alemanha e a gente faz uma besteirinha de nada... que dá um resultado absurdo. Ela fica, como vocês conseguiram? E a gente diz assim, as trends de músicas não são iguais. Então a gente tem que fazer, tem os horários. A gente tem um curso de 5 horas. Uhum. Eles estão 5 horas a mais. Então a gente tem que postar as coisas 3 horas da manhã. Claro, a gente trabalha com programação. Mas a gente posta as coisas 3 horas da manhã. E quando a gente chega 8 horas da manhã aqui, lá já é quase, já é a tarde. E ela tá chegando e mandando mensagem. Diz, cara, deu um resultado bacana e tal. A gente tá crescendo. Disse, mas a gente já sabia, porque a gente, ó, tá arrando luz da frente.
Cara.
Entendeu? Eu brinco com vocês dizendo assim que o Bruno Mars, ele nunca demita o social media dele, porque o cara, quando chegou no Brasil, fez um sucesso estrondoso, porque o social media do Bruninho não duvida, não. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas eu não tenho quase certeza que ele deve ser brasileiro. Porque é fantástico. A gente, sim, está anos-luz à frente do marketing nesse sentido de Instagram, redes sociais, etc. Os nossos grandes players aqui no Brasil, eles são muito bons. Os únicos grandes players que ainda não estão à frente do mercado aqui no Brasil são os players de copy, porque a gente, como no Brasil, entre aspas, usa algumas estratégias de copy dos americanos, mas no mercado de publicidade, nós ainda não somos os top mundo, porque os americanos dominam essa situação. Raquel, trazendo isso para o mercado de jogos. Se os jogos perceberem o valor que existe dentro do mercado do Kawaii, do TikTok e do Instagram no Brasil, e a força do Brasil, muito provavelmente eles conseguem dominar o mundo, porque nós temos uma força assustadora. Não é a que a gente elegeu uma bola de ouro de um cara completamente desconhecido.
E o brasileiro tem essa questão de quando vem uma nova ideia, ele abraça.
A gente abraça mesmo. A gente não só abraça, a gente abraça, executa e transforma em trend. A gente abraça, executa e transforma em trend.
Sim.
As maiores trends do mundo são brasileiras. As trends que estão lá na Alemanha são músicas brasileiras. São
não entendem nada com nada.
A gente não coloca jamais nos nossos clientes daqui, mas eles não entendem nada com nada e acham lindo.
Sim. Eu na Coreia mesmo, que trabalha nas clientes daqui do Brasil. Nossa, a maioria de quem anda na Coreia é parecida aqui do Brasil. É Coreia, Tailândia, China. Então isso é incrível.
Outro ponto que eu queria falar aqui.
Fala, Sarinha.
Pode falar, Raquel, pode falar.
Os gestores de tráfego do Brasil, né, a equipe de tráfego, tá também, a gente já está atendendo clientes fora, porque, como eu disse, a gente é um meio povo, a gente faz muito com muito pouco. Então, gestores de tráfego no Brasil estão sendo garimpados aqui. A gente faz muita coisa, faz bem. Mas fala, Sarinha,
eu ia só comentar, né, sobre a questão que tu estava falando anteriormente, sobre o marketing fora, né? Eu já sabia dessa questão do nosso marketing ser anos luz à frente. Eu tenho uma amiga que ela morou bastante tempo nos Estados Unidos e ela retornou para o Brasil e ela se formou em marketing lá. Só que chegando aqui, ela disse que teve que reaprender tudo de novo.
Exato.
Porque a forma de marketing lá deles não é um marketing, é venda. É como... E para piorar, é venda... A maior parte dos anúncios de TV é venda. E eles não usam marketing. Eles estão ali, ó, toma, é isso aqui que tu tem que comprar. Eles não usam nenhum tipo de estratégia, né? Então, ela chegou aqui, ela teve que reaprender tudo. E atualmente, ela... De tudo que ela reaprendeu, ela voltou para trabalhar lá, né? E hoje ela está se dando muito bem.
Porque a gente é pioneiro numa situação que quando você vai para fora, você vê a mágica acontecer. Sim. E digo mais, tem agências em São Paulo, que eu conheço algumas, que a gente começa a conversar e diz, tu faz isso? Não, tu faz isso? Não. Pô, caramba, sou cearense. E aí, às vezes, a gente vê, dentro do próprio Brasil, já existem discrepâncias em termos de marketing. E olha que São Paulo é para ser o coração.
Sim.
Né? O coração econômico do país. Né?
Sim. Sim.
Hoje existem muitas cearenses no mercado, né?
Sem dúvida.
É um mercado em expansão, isso é fato. Com certeza. Ou você expansão em empresas, ou expansão também de profissionais que são trabalham por conta própria, são freelancers, têm seus clientes.
Inclusive, já existem agências cearenses que abriram sede em São Paulo, porque o mercado de São Paulo não está dando conta e a gente dá.
Sim.
A experiência própria, eu já fui trabalhar no Rio Grande do Sul, uma época eu trabalhava para uma empresa. E éramos 3 cearenses mulheres e a gente fazia o trabalho de 11 gaúchos. Era uma loucura, mas a gente fazia. E eles ainda olhavam torto pra gente, porque nós éramos cearenses e porque nós éramos mulheres.
Uhum.
Duas coisas, né? É. Que faz na balança.
Exatamente. Então, a gente, sim, a gente, eu digo que o Ceará, não porque nós somos cearenses, mas nós ainda vamos dominar o mundo.
Arretados, né? Estamos arretados. Desenrolados.
Como no mercado de que movimenta de games, de marketing, de tecnologia, a gente vai dominar duas vezes, tá?
Com certeza.
É, eu achei muito legal você falar sobre a questão de a gente fazer com muito pouco aqui no Brasil. E isso vai até ao encontro da nossa próxima questão, que seria exatamente: é realmente possível, Raquel, fazer marketing de jogos a custo zero? E se sim, diga pra gente algumas dicas. A gente tá doido pra saber aqui algumas dicas.
Existe um processo de viralização, certo? Hoje em dia, todo mundo quer ser viral. Seja você um influenciador, seja você um game, seja você uma loja, seja você uma pessoa, todo mundo quer viralizar. Raquel, existe marketing a custo zero? Dá para fazer marketing de jogo a custo zero? Não se iluda. Não funciona assim, tá? O mínimo investimento que você precisa ter, seja ele de tempo, seja ele de dinheiro, de equipamentos, etc., é um investimento. Até você encontrar a fórmula certa para viralizar, você tem que ter empenho, dedicação, constância e tempo. Né? Disciplina, tempo, tudo isso conta. Então, se você tem um tempo curto, você tem que fazer conteúdo constantemente, você não vai trabalhar, você vai trabalhar para aquilo. Quem garante que você vai viralizar? Ah, tem milhões de estratégias. Beleza, mas quem garante que vai dar certo? Né? Então, esse negócio de que existe marketing de jogo, existe marketing de alguma coisa a custo zero, é ilusão, tá, gente? Tudo nisso não. Até porque nada é custo zero. Você dedicou seu tempo, você dedicou estudo, você teve que sentar a bunda na cadeira para aprender alguma coisa, ou mesmo ficar na tela do celular, mas você perdeu, você teve que investir tempo. A partir do momento que você investe alguma coisa, nem que seja o seu tempo, aquilo ali te custa alguma coisa. Você está deixando de fazer outra coisa para fazer aquilo.
Sim.
Então, é um dinheiro que você não contabiliza, mas que precisa ser contabilizado. Não existe marketing a custo zero. Não existe tempo a custo zero. Certo? Então, todas as ferramentas e estratégias a custo zero. O NPC a custo zero, Raquel? Não.
Voltamos ao NPC, né?
O NPC não é só lucro.
Exatamente.
Não, não é.
O NPC, você precisa estudar como você fazer aquilo.
Até as técnicas.
Pior que seja, você precisa passar vergonha para fazer aquilo.
Você precisa passar vergonha e aprender, né? Eu tava vendo duas brasileiras, elas são gêmeas. Eu não sei como, mas elas conseguem uma completar a frase da outra. Então, elas dedicaram tempo para como iam completar a frase da outra, sabe?
Eu vou abrir aqui uma informação que talvez vocês não saibam. Vocês sabiam que existem agências que agenciam mulheres no OnlyFans?
Não.
Existem agências que agenciam mulheres no OnlyFans. Detalhe, a maioria delas, eu conheci uma agência dessa, né? Um dos clientes que eu atendo e uma outra empresa que ele tem é uma agência dessa. Optei por não me meter, porque não faz meu core de entender esse processo. Mas eu descobri que uma parte das meninas que trabalham para ele são cearenses. Eu disse, oi? Ele disse, é as mais bonitas do Cearense. Eu disse, tá bom.
Nossa, nesse mundo tem de tudo, meu Deus.
Gente, é sério. Quanto mais a gente conhece gente, mais a gente se surpreende, né? Mas existem agências hoje, e não tenha dúvida disso. Hoje eu fui prospectada por uma agência, inclusive por uma agência de influencers especificamente voltada para o Kawaii. E que tem na sua carteira de mais de mil pessoas agenciadas, 10% dela são gamers.
Eu posso falar uma coisa?
Hoje
mesmo uma agência veio falar comigo, pedindo, né, uma entrevista e tal para uma live para a gente fazer, porque eu também trabalho com a parte de publicidade, então eu também apareço para algumas marcas, algumas pessoas. Então, falaram comigo hoje ainda, para ser algo aí pior, até que eu falei que não podia, né? Tem muito disso, né? E também a questão de gamers.
Exatamente. E essas agências, essas empresas, que são empresas com CNPJ, com endereço, com tudo, elas estão crescendo cada vez mais. Né? Elas estão na.
O mais interessante é que elas não buscam aquelas pessoas que estão, tipo, algumas, né? Estão no topo, mas são aquelas que estão iniciando, que têm um potencial. Elas visam muito isso, é muito bacana.
Então, assim, não é só marketing, não existe custo zero. Até no OnlyFans, onde você só fatura vendendo foto, quando existe um investimento de trás, existe um background, um suporte, uma efetividade naquilo. A minha opinião, não existe marketing a custo zero.
Sim, verdade.
Uhum. É, o que pode ter são, talvez, assim, você não precisa pagar, porque tem toda aquela ideia do marketing orgânico e do marketing que você vai pagar uma certa porcentagem para poder ele viralizar também, né?
Mas eu acho assim, eu que trabalho, né, porque minha agência tem os meus clientes, eu acho que o marketing orgânico, ele funciona até certo ponto. E o tráfego pago ou o
funciona no outro, não continua sendo.
Exatamente. Né? É tanto que você precisa ter um número de seguidores específicos no Instagram para que você consiga atingir no orgânico. Se você não tiver, você não atinge.
E para conseguir não consegue. Seguidores, você tem que ter um conteúdo muito bom, mas você tem que tracionar isso com tráfego pago.
Sim, exatamente.
Por exemplo.
Senão você não dá resultado.
Esses dias a gente traciona no tráfego pago, isso é fato. A gente continua tracionando no tráfego pago, tá? Mas a gente tem métricas separadas, pro orgânico e pro pago. A gente entendeu a gente fez muito teste esse mês, mas foram 30 dias de teste massivo. E a gente entendeu que algumas coisas viralizaram pura e simplesmente por não vender. Por não ser um conteúdo de venda.
Ah.
Era um conteúdo totalmente aleatório que engajou com as pessoas porque era aquele momento, naquele horário específico, que eles não queriam saber de venda, eles queriam se conectar com a marca pura e simplesmente para se identificar com aquilo.
Só pela identificação.
Exato. Então o conteúdo viralizou, ele já pegou em mais de 20 mil pessoas só porque foi um momento. Num horário específico onde as pessoas estavam chegando do trabalho e queriam se divertir. Porque elas estavam cansadas de um dia inteiro.
Mas desse engajamento, assim, quando como é uma campanha como essa, que é só para engajamento, só para poder ter o seu público se identificando com a marca, se conectando com aquela marca. Bom, dali sai possíveis e potenciais vendas, digamos assim?
Não tenha dúvida. É a primeira coisa que as pessoas... É tipo assim, nesse momento, quando a pessoa se conecta com a marca, ela não necessariamente está buscando comprar. Mas ela vai ser a primeira lembrança na hora da compra. Ela vai ser a primeira lembrança na hora da compra. E, às vezes, ela vai ser muito antes de comprar qualquer coisa, ela vai gerar relacionamento, ela vai engajar. E é onde o tráfego pago começa a funcionar. Porque se ela engajou, eu tenho como... E a rede social tá aí, vocês talvez não saibam, mas agora vocês não estão sabendo. Você é rastreado de todas as formas.
Sim.
Então, a partir do momento que você engaja, a rede social te rastreia. Então, se tu pode engajar com aquilo que era completamente natural para você e aleatório, mas no dia seguinte, o meu tráfego estava te procurando para dizer: ei, lembra de mim? Então, esse aqui videogame é minha promoção, quer?
É aquele velho meme, eu não sei se vocês já viram, mas tem um meme muito famoso, que foi de um brasileiro e da mulher dele, que a mulher chegando, o marido sai para tomar banho, e a mulher chega perto do celular dele e começa a falar: aliança de casamento, viagem para Paris, não sei o que. E aí, recentemente, tem um casal que eu acompanho, que ele é até descendente de coreano. Ele e a namorada dele fizeram esse mesmo meme, só que voltado para os games. Ela chega perto do celular dele e fala: é Nintendo Switch, é PS5, é Zelda. Ela sai falando muitas coisas, né?
Então, cheguem perto do celular e digam: carrinho de bebê, carrinho de bebê, carrinho de bebê, que amanhã tem anúncio, tá?
Amanhã
tem anúncio. Falando sério, cadeira game, HD externo, pode esperar.
Não, com certeza. Eu tava brincando hoje com meu sobrinho falando isso, assim, ele comentando, né? Mas como é que eles conseguem ter esse acesso a aparecer uma notícia do que a gente tava pensando nesse anúncio, pensando nesse produto? Aí eu, é o Google, rapaz, fala para o celular dele ali, tá ouvindo o Google, brincando com ele, tá ouvindo?
Mais ou menos isso. Mas a sacada
do Instagram é muito genial também, né? A gente simplesmente solta, a Loucos por Games, simplesmente soltar um meme e a pessoa não tava nem querendo ver jogo, mas só por conta daquele meme, ela simplesmente entrou na página e fez a referência: ah, não, eu tô precisando ver tal coisa. Só olhar o preço, mas no final sim. acaba comprando.
É e no final assim. Ele vai até lá, porque ele é rastreado pelo remarketing.
Uhum.
Né? E aí assim, olha,
e aí fica aparecendo um patrocinado.
Exato. Aí você pode esperar que o patrocinado chegue, viu?
Com certeza.
O patrocinado chega.
E isso é legal. Isso vai nos levar, inclusive, a falar da nossa próxima pergunta, nossa, que é exatamente falar sobre isso, né? Esses exemplos, Raquel, Sara também, tragam aí esses exemplos, por exemplo, de projetos de marketing que vocês vivenciaram. Não obrigado a ser na área de games, tá? Mas se tiver um, é legal. Que trouxeram alguma lição aprendida? Que lição foi assim, esse aqui me trouxe uma aprendizagem?
Eu tenho um cliente que é uma empresa de suplementos, certo? Ele vende creatina, whey, aquelas coisas todas, que vocês gamers gostam muito, né? E ele fez uma primeira coisa, ele fez uma pesquisa sobre um produto voltado só para os games, que é como se fosse um pré-treino, que deixa você acordado a noite toda e você fica, e no outro dia você não está morto. E aí ele fez uma pesquisa e 70% do público dele compraria. Porque ia passar a noite jogando.
Uhum.
E a segunda é que essa empresa, essa mesma empresa que fez essa pesquisa, a gente fez essa pesquisa, ele resolveu sair da caixinha, a gente resolveu, né, que é uma estratégia de marketing, sair da caixinha, a gente anunciou, a gente montou um stand inteiro com tela, com telão, com máquina de gravar garrafa, com um monte de produto, fez uma vitrine lá, muito massa, numa feira de roupa feminina. Totalmente aleatório. Era uma feira de roupa feminina com desconto, um bazar. Totalmente aleatório. A gente vendeu R$40.000 em 2 dias.
Caraca!
Nossa!
Pra mim foi o aprendizado mais fora da curva desses dias, que as ações que talvez tragam mais resultado são aquelas em que você necessariamente não precisa pensar em se comunicar com o seu público. É você buscar um público completamente aleatório que talvez faça muito sentido para você. Por exemplo, a gente abriu a nova Loucos por Games no Via Sul. Essa Loucos por Games do Via Sul, ela teve um evento lá, né, uma inauguração, e a gente teve cosplays, que eram funcionários da loja que se vestiram de cosplays e tal. Nesse dia, que foi um sábado, estava tendo peças no teatro. E a gente levou as nossas cosplays para rodar na apresentação. Elas não conseguiam dar um passo sem ser fotografada.
Uhum.
E todos eles passaram lá depois. Todos eles passaram lá depois, nem que fosse para olhar.
Que
elas chamaram a atenção, elas foram paradas, todos eles publicaram os stories. Então elas geraram um burburinho com um monte de adolescente que talvez não fosse gamer, mas adoraram tirar foto.
Uhum.
Se conectaram com elas num momento completamente aleatório. Estavam se preparando para o espetáculo que ia ter.
Gera curiosidade, né?
Gera curiosidade.
Exato. E a gente sabia que naquele local, a gente sabia que naquele momento ia ter um monte de gente lá que era do nosso público, talvez não do público comprador, mas era o nosso público. Uhum. Aquele que leva o pai ou então pega o cartão e diz: vou lá. Que chegou lá e simplesmente disse: pô, eu amei isso aqui. Teve nesse mesmo dia, eu presenciei um menino que chegou lá e disse assim: eu quero isso aqui, toma aí o cartão do meu pai. O menino era, tinha 12, 10 anos. Acontece, sério, acontece. Como tem um cara que chegou lá e disse assim: ei, amor, deixa eu comprar, por favor, né? Pedindo permissão pra esposa pra comprar, pra passar o cartão.
Uhum.
Então, não, a gente tem que entender todos esses públicos. E esses momentos fora da caixinha hoje é onde eu digo que talvez o marketing esteja muito mais além do público que a gente vê.
Pensa muito fora da caixa, né?
Exato. Pensar fora da caixa pode te levar a ter resultados incríveis.
Sim.
E você como dono de agência, fazer com que seu cliente entenda isso, pode levar um tempo, mas no final você já sabe que isso dá certo.
É um desafio, né? É um desafio pra gente. Quando eu digo, por exemplo, que uma empresa game, ou uma empresa de jogos, ou alguma empresa que desse nicho específico, começar a investir, por exemplo, na fabricação de produtos para pets. Porque, aquilo que eu falei para vocês, todos os games, eles têm de 1 a 3 pets.
Sim.
Gente, de 1 a 3, todo mundo tem cachorro.
Gente, na própria Pets, depois que lançou o Zelda, e o Zelda, o personagemzinho, ele ganha um pet, né? Mas na Pets, eles já têm peças personalizadas das roupas do jogo para animais.
Uhum. Cara, isso é uma sacada. Então, a partir do momento que uma empresa como essa visualiza que ela pode investir no mercado pet, sei lá, vamos abrir a Loucos por Pets. Né? Nada impede de a gente abrir a Loucos por Pets e ser uma vitrinezinha na nossa loja.
Sim. Ser tematizada, fazer esse elo, realmente, não, com certeza tem isso. Só o que teria era muita gente querendo vestir seu animalzinho com alguma coisa de um jogo favorito.
Eu tenho um cachorrinho, então com certeza eu botaria o chapéuzinho de cachorro e ia ficar com a imagem do Eu sou apaixonada, eu sou a louca do McDonald's, que chega no McDonald's e diz assim, por favor, desce toda a coleção do Mario aí que eu vou levar.
Eu vou nem mostrar minha coleção aqui, porque eu não sou consumista.
Eu acredito. Claro, aquela que baixa de Space 10.
Eu tô vendo os botões ali do PlayStation ali atrás de você, não tem pra onde fugir.
Não tem.
Mas a Raquel falou.
Eu sou de fato a louca do Super Mario. Eu tenho as boinas, eu tenho o roupão, o macacão, eu tenho toda a coleção do Super Mario. Então. Eu amo demais. Eu sou do Super Mario Vintage, aquele do Mega Nintendo, com aquele controlezinho, assim. Eu amo demais.
Sim,
aquele...
sim.
Né? A Raquel falou de um...
Meu aniversário, o meu bolo do ano passado foi do Super Mario.
Meu sonho.
Surpresa. E todo mundo sabe que é do Super Mario.
Eu vou deixar aqui uma deixa rapidinho, viu? Porque um amigo meu foi batista que depois que ele chegar do treino dele. Minha deixa é... Meu aniversário vai passar toda semana, eu vou ter um bolo do Mario. Essa é a minha deixa pra ele.
E, galera, é o que eu digo. Quando, a partir do momento que as marcas entenderem que o marketing vai muito além daquilo que ela se propõe a fazer no dia a dia, aquilo ali para mim é o básico, é o feijão com arroz, talvez existam muito mais oportunidades que não foram visualizadas.
Uhum.
Né? Parcerias com marcas, oportunidades em nichos completamente diversos e aleatórios. Tu já pensou se uma marca como a nossa, por exemplo, a Luxburg Games, faz parceria com a loja de suplementos e traz um suplemento como eles, dando cupom de desconto, tipo assim, chumbo trocado, né? Eu dou um cupom de desconto para a loja de suplementos e eles dão desconto para comprar o videogame. E aí a gente faz isso. O tanto de cross público a gente não ia ter?
Com certeza.
Uma loja para outra e da outra para uma. Porque quem compra o videogame quer comprar o suplemento, mas quem compra o suplemento também pode comprar o videogame, porque vai gostar.
Sim, e eu sou muito
públicos simultâneos dentro de uma mesma ação. E um dos meus trabalhos é pegar esse meu cliente, botar ele para conversar com o outro e a gente junta todo mundo.
Eu não vou muito longe, sabe, Raquel? Eu tinha uma cliente que ela era nail design. Ela é nail design. E eu fiz ela pensar fora da caixa. Eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui falar com ela, eu já disse pra ela, tu conhece a Coreia do Sul? Tu sabe o que é dorama? Tu sabe, eu perguntei pra ela, tu sabe o que significa bias? Tu sabe o que é o mundo dos animes? E ela não sabia, ela tinha ódio eterno. Aí eu peguei e disse, cara, se tu quer conseguir clientes, se tu quer conseguir engajar mais seu Instagram, um público que muito forte que tu pode focar é esse público de games, de anime, de K-pop. Hoje eu consegui implementar
fazer isso. Ela abrir os olhos, né, para esse mercado.
Exatamente, eu consegui ela fazer isso, gente. O tanto que ela disparou em 2 meses, foram 2.000 seguidores, gente, em 2 meses. Então
a gente teve um resultado massa, muito massa quando a gente consegue metrificar. Sim. Isso, né? Quer dizer, pô, foram 2.000 seguidores em 2 meses. Como que aumentou o número de agenda dela? Deve estar lotado.
E olha que pouco a gente trabalhou no tráfego pago. A gente trabalhou muito no orgânico. Muito, foi muito trabalho.
É muito
no
massa
orgânico.
Isso, né? A gente conseguiu esse... Como eu disse pra vocês, em 30 dias a gente conseguiu fazer um tracionamento muito pesado. A gente aumentou 1.000 seguidores em um mês.
Uhum.
Para uma loja que, de fato, ela manteve-se estável, um crescimento estável, 1.000 seguidores no mês, às vezes a gente fica até meio preocupado, porque dependendo do volume de seguidores, eles acham que é comprado. Então a gente tem até que ficar medindo, pô, não pode chegar tanto, calma, peraí, segura um pouquinho.
Porque tem a questão do engajamento, né?
É, pra também não levar um. Eu sei que Shadowban, o pessoal diz que é mito, né? Mas é melhor a gente se preparar. Então a gente fica até com receio de quando chega muita gente de uma vez, de bloqueio da plataforma, né?
Sim, com certeza. Só vamos para os nossos jabás, então. A gente concluiu aqui, a gente fez um bom percurso sobre esse universo magnífico e encantador que é do marketing. Realmente tem muita ideia massa, tem muita criatividade envolvida. A gente fica assim, meu Deus, como é que esse pessoal pensou nisso? A gente tem coisa que impressiona bastante.
Uma coisinha antes do jabá.
Vai lá.
É uma pergunta aqui para Raquel, né? Mais uma. Um pedido, assim, para quem está iniciando agora nessa área, qual é a dica que você daria?
Ótima pergunta.
Para quem está querendo, assim, iniciando no marketing gamer.
Boa pergunta.
Olha, eu vou dar duas dicas que eu acho que são extremamente importantes. Seja para o game, seja para o marketing, seja para qualquer área que você deseja estar dentro do marketing. A primeira delas é estudar lá atrás. E não fique só esperando cair do céu o conhecimento, não. Siga as pessoas certas, consuma muito conteúdo gratuito, porque o YouTube nasceu para ser uma rede de conhecimento. Hoje ele virou uma rede de muitas coisas, mas ele é, na essência dele, ele é uma rede de conhecimento gratuito, né? Então, o YouTube, consuma os conteúdos de YouTube, consuma os conteúdos de Discord, que tem, sim, também já disponíveis para quem quer aprender e se especializar nisso. Tem muitos cursos gratuitos também, para quem não tem condição de pagar agora, quer se especializar. E assim como a gente, e eu digo isso porque a gente contrata a gente verdinha para treinar essas pessoas para o mercado, a gente é uma agência escola, tem muitas outras pessoas assim, tá? Então, o mercado vai absorver você, sim, se você quiser se capacitar, se você quiser mesmo ir atrás e tiver muita vontade, estude. E a segunda coisa que eu digo é, não pense que tudo que você sabe está dentro dali do Instagram. Você precisa pensar um pouquinho fora da caixinha, certo? Você tem que ir atrás de conhecer pessoas, criar relacionamento, conhecer pessoas novas, vai bater na porta de quem faz sentido para você, pede um estágio de graça e assim vai. O importante é você sair tudo, tirar a bunda da cadeira. Conhece esse método? TBC, a gente tira a bunda da cadeira. Vai atrás do que você está querendo na sua vida. Vai atrás dos seus sonhos. Se é isso que você quer. Se você quer trabalhar no marketing, seja ele no marketing para games, seja ele programando games, criando games, ou sendo marketing para empresas games e tecnológicas, você só vai conseguir a partir do momento que você tira a bunda da cadeira e vai atrás do que é seu. Certo?
Ótimo. Obrigada.
Maravilhosas dicas, dicas muito boas. Bem, pessoal, então vamos aqui para o nosso encerramento, nosso jabazinho. Por favor, quero pedir logo para a nossa convidada, então faça as honras, por favor, Raquel. Faça o seu jabazinho aí. Onde é que a gente encontra você nas redes sociais? Onde é que a gente pode manter contato com você, por favor?
O meu arroba é RaquelSBatistaMKT, né? Mas eu também estou e eu vou com certeza ver se vocês chamarem. Tem o arroba da agência, que é o Audaces, e tem o da Logos Pocket, tá, gente?
adorei o bichinho.
Eu
amo
isso. O nosso lindo
mascote.
Mascotezinho, eu acho muito fofo.
O nosso astronautinha. Na Logos por Games, então, tanto tem a Logos por Games, como temos a Logos por Assistência, onde a gente dá assistência a todo tipo de console, todo tipo de controle, né? Então, a Logos por Assistência é uma das poucas empresas especializadas em consoles aqui do estado.
Levar, tá?
Pode levar, viu? Por favor, pode levar. Eu te mandei aqui também. E aí, na Logos por Games, todas as lojas, nós temos hoje 8 lojas já em Fortaleza, tá abrindo agora no Tom Luiz. Já temos a do Via Sul aberta, em todos os grandes shoppings expressivos, nós estamos lá, certo? E a Logos para Assistência, que fica na nossa sede, mas que também é responsável por atender todo tipo de console, game, controle, tudo que precisa. Além dos games que nós temos, nós também temos uma série de outros produtos, acessórios e tudo que vocês precisam para isso, tá? Então, seja no marketing, como seja nos games, a gente está inteiramente... Né? A gente está aqui de todos os locais para que vocês se sintam acolhidos e abraçados, tá? Contem comigo se vocês precisarem, seja ela qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no meu direct, vou fazer o maior prazer de responder. E enfim, procurem por mim lá na Loucos por Games também, que a gente vai estar por lá.
Perfeito, muito obrigada, Raquel. A conversa contigo está sendo maravilhosa, está sendo muito bom.
Ai, eu amei.
E muito obrigada por poder passar essas informações também para o nosso público. Por favor, a Sarinha pode também fazer seu jabá. E aí a gente finalizando com a Vivi e depois.
Bem, quem quiser me encontrar, o programa de hoje foi maravilhoso. Então, quem quiser me encontrar, o meu arroba no Instagram é Sara, com dois As depois no final. Sara Rocha. E foi um prazer conhecer a Raquel. A gente teve muito aprendizado hoje aqui. Claro, foi uma conversa maravilhosa. E até a próxima, né?
Obrigada, Sarinha. Vivi, por favor. Seu jabazinho.
Oi, galera. Sou Vivi Souza, desenvolvedora, tanto de automações como também de jogos. E também a professora que dá o segue, né, do programa Meia Hora de Serginho. Novamente, o programa está pausado por um tempo devido a algumas correrias pessoais, tanto minhas como também do Serginho. E, Raquel, eu queria falar uma coisa aqui, tanto para você como para o nosso chefinho, né, o Ezequiel, que vocês dois, você não me conhecia, né, mas eu queria falar que vocês dois são duas pessoas que eu acompanho, o Ezequiel muito de perto, né, e que são pessoas que eu meio que peguei inspirações para estar iniciando alguns projetos meus pessoais, né? Que é o BS Tecnologia, que é uma página voltada para games e que, graças ao Ezequiel, eu tive grandes aprendizados para estar iniciando um próprio jogo que eu pretendo lançar no próximo ano. E que eu venho iniciação aqui. E que, com as suas dicas de hoje, com certeza eu vou estar botando elas em prática, vou estar criando mais e mais para que o meu engajamento seja de vocês, né?
Que coisa boa!
E para me encontrar nas redes, eu sou a Souza _ Viviane _. E é isso. E é tudo filtro lá, gente.
Legal. depois. Basta aí as informações do jogo, viu? Eu gosto de acompanhar bastante esse tipo de conteúdo. Eu gosto de também porque eu também estou indo nessa vibe. Eu também estou começando a entrar em contatos com as
histórias. São spoiler. É jogo meio terror, então eu pretendo lançar em outubro do próximo ano. Massa. Ali, no período de Halloween.
Massa. Legal. Show.
Massa. Olha, eu quero ver se parar Silent Hill, viu? Porque eu não consegui dormir. Real isso, tá? Só é real. Não consegui dormir.
Que eu tava jogando esse jogo a cada vez.
É sério. Eu passei a noite inteira acordada.
Mas é bom.
Rezando pro dia amanhecer.
Bem, então, pessoal, também vou me despedindo aqui, né? Eu normalmente vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram. Eu vou estar lá com o De Beat a Pixel. Eu não faço muita coisa na rede social, mas tá lá também, vocês podem talvez me encontrar por lá. E na Twitch eu tenho também um link, tem NeudaPlay, tá lá, eu também não tô fazendo programa, eu tô mais participando realmente aqui das lives da USEG, que tá tudo na área como professora, eu gosto de parte de tecnologia, e como eu falei pra Vivi, eu também tô me aventurando pra parte de desenvolvimento de jogos, o nosso talvez vai sair lá para o próximo ano, a previsão da linha de produção é mais ou menos essa. E aí, o spoiler que seria um jogo focado mais roguelike. É isso. Aí isso vai ser algo bem legal. É a história que está sendo desenvolvida, é uma história bem bacana. E eu tô atuando no grupo como artista. Um amorzinho que eu tenho também. Artista 2D. Estou estudando 3D também, que eu quero aprender muita parte de modelagem 3D. E é isso, a gente vai seguindo. E não é à toa que a gente vai querendo participar desse tipo de atividade, de produção, porque é um amor desde a infância, né? A gente viu jogos, participava, jogava, e tinha aquela curiosidade, como é que isso é feito? Então, foi quase natural, demorou bastante, mas acabou dando certo seguir também para tentar se aventurar por esse caminho e ver se vai dar certo. Então, gente, muito obrigada. E aí eu agradeço também mais uma vez a Raquel por participar de nossa live. A conversa foi maravilhosa, eu adorei todas as dicas, todas as informações que você trouxe, os dados que você trouxe, muita coisa que eu não conhecia também.
Eu vou aproveitar e vou passar para ti essa pesquisa, você me chamou lá no WhatsApp, eu vou te passar essa pesquisa e você pode disponibilizar para o pessoal no link se você quiser.
Perfeito.
Certo? É, que realmente faz muito sentido para vocês que são gamers, estar por dentro desses dados, que são dados consistentes, né? É, sejam para análise, sejam para uso, sejam para aprendizado. É, fiquem sempre por dentro dos dados, eles são extremamente relevantes. E eu digo muito, no marketing não dá pra gente viver sem dados, mas a gente não precisa ser o louco do dado que acha que porque não tem como. O marketing ainda é sobre pessoas. Sim. E sobre o comportamento humano. Mas o comportamento humano, várias vezes um comportamento repetido me gera um dado. Então vamos entender os dados, mas vamos entender as pessoas.
Perfeito, amei essa fala, perfeito,
maravilhoso.
Isso, gente.
Cada programa a gente se apaixona pela quantidade. Cada programa é uma novidade diferente.
Sim, a ideia é que a gente traga realmente temas bem diversificados, mas que dialogam. Porque a gente vai ver que, que dá para expandir muita.
Tudo faz sentido. Faz sentido aqui. Caiu como uma bênção para mim essa live de hoje.
Feliz. Mantém contato aí com a Raquel também. A Sarinha também vai trazer muita experiência dela também. Acho que dá pra manter.
Sarinha, essas... eu vou compartilhar com a Neuda e você pode pedir que ela vai mandar, viu, essa pesquisa pra vocês.
Tá. Meus amores.
Obrigada, gente. Aqui, Vivi, boa noite.
Encerra, por favor. Obrigada, boa noite. E até breve, pessoal.